Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho sobre técnicas que podem otimizar essa fase final de produção do café. Eu vou conversar com o agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, Plínio Duarte. Tudo bem, Plínio? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela.
Plínio, vamos lá. Eu queria que você começasse explicando, então, para quem está nos acompanhando, se ainda dá tempo, né? A gente está se aproximando da colheita já do café, mas dá tempo desse produtor, talvez, identificar algum tipo de problema na sua lavoura e trabalhar para mitigar esse impacto desse problema antes da colheita?
Rafaela, a resposta é sim. O produtor ainda tem condições, né, de fazer uma aplicação, de utilizar produtos, né, que estão disponíveis no mercado para que ele consiga, né, melhorar essa maturação. Um grande exemplo de produtos, né, seriam os produtos fisiológicos, que realmente trabalham a fisiologia da planta, e dentro desses produtos, a gente pode destacar o etileno. O etileno, né, ele é um hormônio de plantas responsável pelo amadurecimento de grãos, né, de frutos. Então, quando o produtor, né, resolve utilizar um produto desse tipo, ele realmente lá na frente ele quer chegar com uma maturação mais uniforme. Ele é um produto que sim, ele vai ajudar na maturação, mas entretanto ele é um produto que ele precisa de acompanhamento técnico. Então é necessário um engenheiro agrônomo estar próximo da aplicação, né, realmente indicar a melhor época da aplicação desse produto para que o produtor possa, né, colher o seu café com uma uniformidade de maturação.
A gente já sabe, né, Plínio, a gente vem acompanhando a preocupação aí de uma possível quebra dessa safra de 2025, e a grande preocupação agora, de fato, nessa fase final é com relação à maturação desses grãos, né? Como que os manejos adequados, né, principalmente nessa fase final, nessa reta final, pode ajudar a trazer mais qualidade, né, para o que vai ser colhido?
Excelente pergunta, Fala. E esse manejo, ele deveria ter sido iniciado no início das chuvas. Então, quem se precipitou, quem realmente utilizou produtos, regulou a nutrição de plantas, regulou a fisiologia de plantas, para que ele pudesse, nessa fase, né, nesses dias anteriores que correram uma estiagem, então o produtor sim foi prejudicado no enchimento de grãos, né? Esse produtor que fez esse manejo correto lá atrás, ele conseguiu melhores resultados. Entretanto, ainda também dá tempo da gente utilizar esses produtos, né? Refazer uma nutrição, refazer uma parte de estímulo fisiológico para que ele possa ter maior rendimento, né? E com certeza conseguir maiores rendimentos de produtividade e também financeiro de retorno a esse produtor.
E com relação de fato às estratégias, né? Quais têm sido mais eficientes? O que vocês têm observado aí em campo, de fato, que são eficientes, né, para trazer essa nutrição para a planta, a trazer essa melhor granação do grão, né, do café e posteriormente, obviamente, um melhor resultado na colheita?
As melhores estratégias, Rafaela, são aquelas que não utilizam apenas produtos convencionais. As melhores estratégias estão ligadas a produtos fisiológicos, né? Para a gente entender um pouco mais o que seria um produto fisiológico, é aquele produto que trabalha a planta para ela receber os nutrientes e conseguir, né, translocá-los dentro dela e levar todos esses nutrientes para os grãos, né? Então não adianta só o produtor se preocupar com a nutrição, se não for um produto que realmente traga essa melhoria da fisiologia da planta. Ou seja, a melhor estratégia é utilizar bons produtos nutricionais linkados a produtos fisiológicos.
E de que forma, né? Eu acho que uma coisa também que tem sido destaque é a questão da sustentabilidade, né? Lavouras cada vez mais sustentáveis, né? O que que você diria com relação a isso, Plínio? A importância de fato do produtor pensar por esse lado, pensar na sustentabilidade, o quanto isso de fato traz um retorno ao que vai ser colhido, ao que vai ser produzido.
Rafaela, um dos principais gargalos da sustentabilidade hoje é o uso de biológicos. Então, utilizar produtos de nutrição que realmente fazem essa nutrição e também os fisiológicos que vão fazer com que a planta possa absorvê-los de forma correta e utilizá-los da melhor forma, também a utilização de biológicos, né, de trazer todo esse ambiente para que o produtor possa reduzir a utilização de produtos químicos e aí sim, né, ter toda uma lavoura sustentável, que realmente não agrida o meio ambiente e todos os funcionários também, a parte social da fazenda, não fique prejudicada, né?
Agora falando mais diretamente do mercado, né? Como que essa questão de fato de você ter essas técnicas, esses manejos adequados, influencia aí na movimentação desse mercado que ultimamente está super, né? É confuso, super volátil, com preços assim, tipo deixando todo mundo de cabelo em pé. De que forma, de fato, os produtores trabalhando dessa forma, isso vai impactar lá na frente, né? Lá no mercado, lá na indústria.
Rafaela, é importante lembrarmos que essa alta no preço do café, né, que ela também vai seguir ainda por algum tempo, ela é vinda, né? Ela é oriunda de vários anos de seca, vários anos de geada, né? Vários anos, podemos dizer, de intempéries climáticas. Então, o produtor, utilizando tecnologia dentro da lavoura, tecnologia sustentável, o uso de produtos fisiológicos, de produtos biológicos, ele consegue mitigar esses efeitos climáticos e, claro, conseguir produzir um pouco mais. O preço do café, ele varia, né? E ele está subindo por vários fatores. Um dos principais é o estoque. Então, com esses intempéries climáticos que a gente vem tendo, o estoque de café internacional, ele está diminuindo. Ou seja, a gente tem um aumento do preço médio do café. E o produtor se vê num momento que sim, ele vai ter um café um pouco mais valorizado, mas pelos intempéries pode ser que o produtor não tenha tanto café na sua lavoura. Então, produtores que realmente utilizaram essas tecnologias fisiológicas de nutrição de qualidade, biológicos auxiliados a todo esse processo, com certeza ele tem mais café na lavoura e ele vai sim conseguir ter uma boa rentabilidade, né? E conseguir fazer com que a sua lavoura tenha uma maior produtividade.
É toda uma cadeia, né, Plínio? De fato, começa lá e depois vai trazendo as consequências, né, para o andamento aí desse fluxo. Para a gente ir caminhando para o fim da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, então, qual que é de fato a expectativa para essa colheita, né? Muito se fala de quebra, então você, né, como agrônomo, também como técnico de mercado, o que que você tem observado aí das regiões com relação a essa possível quebra, principalmente do Arábica?
Rafaela, seguindo os últimos relatos da Conab, as últimas informações que nós temos da Conab, realmente vai haver uma quebra. A produtividade ela vai seguir produtividade do ano anterior, que foi em torno de 20 e poucos sacos por hectare, na média, né, nacional do Arábica. O Arábica vai produzir também uma menor quantidade do que o ano passado, de produção total, em torno de 39 milhões de sacas, ou seja, vamos ter produtividade menor, consequentemente, uma produção menor. Então, teremos ainda um mercado de café instável e com o preço ainda subindo. É claro que com a colheita agora, né, o preço acaba retraindo um pouco por questão de oferta e demanda, mas os estoques internacionais estão baixos. Então, a perspectiva é que tenha essa quebra, que seja praticamente próxima ao do ano passado, com uma certa retração na produção final, mas que o preço sim ele continue se elevando.
E com relação, de fato, a esses manejos nessa reta final, que você já falou que é importante também, que ainda dá tempo, mas muito também se fala na preocupação para a produção da safra de 2026, né? Então, qual que é a importância de já olhar, né, como a gente falou, para essa cadeia, mas já olhar lá na frente para essa safra que vai vir no ano que vem?
Rafaela, importantíssima essa fase, né? A gente falou um pouco aqui da maturação para essa produção, mas a gente tem que lembrar também que nessa mesma época a gente acontece com o café, né, uma mudança fisiológica. As gemas, né, reprodutivas, elas sofrem um processo fisiológico que elas podem se tornar ali, né, gemas de crescimento ou gemas reprodutivas. Ou seja, o interessante para nós aqui é que elas se tornem gemas reprodutivas, que vão se transformar em flores, né? E depois em frutos de café. Qualquer tipo de estresse ou intempérie climático que nós tivermos nessa época, né? A gente pode estar prejudicando o metabolismo da planta e fazendo com que essas gemas não se formem bem. E lá na frente a gente não vai ter uma florada boa e também não vai ter uma produção boa. É por isso que em café a gente sempre comenta que é de uma safra de 2 anos, porque se a gente prejudica ela aqui na frente, lá no outro ano, a gente vai ter uma safra reduzida.
Maravilha, Plínio. Olha, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, trazendo informações aí sobre o mundo do café.
Fala, muito obrigado, uma boa tarde.
Uma boa tarde, até a próxima. Então é isso, seguimos acompanhando, né? Como o Plínio falou, ainda dá tempo aí então para você, produtor, dar uma olhadinha com mais atenção na sua lavoura e tentar mitigar aquele problema que pode impactar aí na colheita, né? E na qualidade aí do que vai ser colhido, né? A colheita está se aproximando, principalmente do Robusta, e seguimos acompanhando aí toda essa movimentação de mercado que, por enquanto, está sendo impactada pelo tarifaço aí de Trump, né? Os fundamentos seguem os mesmos, né? Sustentando os preços, mas a gente segue acompanhando essa movimentação, principalmente agora que a colheita está se aproximando e deve trazer aí preços mais reais e uma estabilidade para o mercado do café. Então segue acompanhando a gente aqui, que a gente está trazendo todas as informações e novidades com relação ao mercado cafeeiro e as outras commodities. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.